Muito boa tarde a todos os presentes que nos acompanham pela internet. Havendo número legal, declaro aberta a 35ª sessão ordinária do ano de 2019. Peço ao vereador Erasmo para que se faça a leitura de um texto bíblico e peço a todos que se coloquem em pé, por favor.
Porque sol e escudo é o Senhor Deus. É Ele quem concede favores e fortuna. O Senhor não nega os seus bens aos que caminham na inocência. Senhor dos exércitos, felizes os homens que em vós confia. Essas são as palavras do Senhor.
Coloco a ata da 33ª sessão ordinária do mês 7 de outubro de 2019. Em discussão. Não havendo pedidos de impugnação ou retificação da referidade, está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e pedidas durante a semana. Solicito ao...
Pode ler? Posso fazer então? Eliane?
Correspondências recebidas. Súmula dos projetos de leis complementares número 491/2019 e 492/2019 do Poder Executivo Municipal. Súmula dos projetos de leis número 2866/2019 e 2867. /2019, do Edil Gilberto Messias de Pinas. Correspondências expedidas. Ofício número 173/2019 da Câmara Municipal de Sarandi, da Presidência, solicitando servidores para abertura de sindicância ao senhor prefeito. Ofício número 174/2019 da Câmara Municipal de Sarandi, da Presidência, encaminhando requerimento número 196/2019. A número 198/2019, assim como as indicações número 200/2019, a número 212/2019, ao senhor prefeito. Ofício número 175/2019 da Câmara Municipal de Sarandi, da Presidência, encaminhando o requerimento número 199/2019, a gerente da Agência dos Correios de Sarandi. Ofício 176/2019 da Câmara Municipal de Sarandi, da Presidência, encaminhando os ofícios número 042/2019 do gabinete do vereador Cido Polícia ao número 048/2019, também do gabinete do vereador Cido Polícia, do vereador Aparecido Antônio. Ofício 177/2019 da Presidência, encaminhando informações referente ao Plano Regional de Ação 2019-2020, capacitação de servidores, ao senhor doutor Nivaldo Bazotti. Senhores, questão de ordem, senhor presidente, tem aqui uma correspondência recebida, é súmula dos projetos de lei número 2868/2019 e 2869/2019 do Edil Erasmo Cardoso Pereira. Senhores vereadores, por favor, acessarem vossos e-mails para baixarem as correspondências endereçadas a vocês, assim como acessarem o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL, para estudo dos projetos.
Solicito que o primeiro secretário faça chamados vereadores inscritos para usarem a palavra no pequeno expediente, lembrando que é sobre as matérias da ordem do dia. Antes de nós começarmos aqui, eu queria parabenizar o vereador André Luiz Celestino, está completando mais um ano de vida hoje, parabéns, 55, tão chope e a carne na lavamba. Pode continuar.
Vereador Dionísio Aparecido Viaro.
Próximo vereador.
Erasmo, Gilberto Messias Pinas.
Próximo vereador.
Vereador Eunildo Zanquim.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falasco, declínio.
Próximo vereador.
André Luiz Celestino, Jardim.
Próximo vereador.
Aparecido Antônio, Cido Polícia.
Gostaria de convidar o vereador Erasmo para fazer parte da mesa no lugar da segunda secretaria. Havendo um número legal, damos início à ordem do dia.
A ordem do dia. Item 1. Projeto de Lei número 2865/2019 do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e das outras providências. Em segunda discussão.
Projeto de lei em segunda discussão. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestam. Ele está aprovado. Próximo item.
Questão de ordem, senhor presidente. Requerimento número 202/2019 do Edil Gilberto Messias de Pinas, solicitando dispensa de exercício de terceira discussão do projeto de lei número 2865/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal.
Requerimento 202/2019, que dispensa a terceira discussão. Ele está aprovado. Próximo item.
Item 2. Projeto de lei número 2831/2019, do Edil Carlos Roberto Falasco Leão, o qual dá a denominação da Avenida 9301, situada no loteamento Eco Valley, na forma que se especifica, Avenida Abel Pedrogan, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão, favoráveis...
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leão.
Fizemos essa honraria à família do seu Abel, que eu tive o prazer de conhecer o seu Abel quando eu entrei na prefeitura aos 14 anos, junto com o seu Sebastião Canos de Oliveira, exatamente, em 1980. E hoje nós estamos recebendo a família aqui, as filhas do seu Abel, os netos do seu Abel, o Gerro, a Maria, a Pedrogan, a Nenê. Sejam bem-vindas e acho que é uma homenagem justa por ser um ex-servidor de Sarandi. E ele trabalhava na escola Tizuri Tsuji e é um amigo de todos em Sarandi. Eu acho que é uma homenagem honrosa.
Projeto de lei continua em discussão. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Está aprovado. Próximo item.
Item 3. Projeto de lei 2835/2019 do Edil Carlos Roberto Falasco Leão, o qual dá denominação à Avenida Projetada 3, situada no Jardim Maringá, na forma de que especifica Avenida Lucas Emanuel de Souza Cantuário. Em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leão.
Estamos recebendo aqui a família do Lucas, a Renilda, o Luan, o Cido, a prima do Lucas, a Rose da Educação. Eu acho que é uma honraria fazer essa homenagem ao Lucas, que sempre conviveu com nós aqui desde criança. E uma fatalidade que aconteceu, mas é uma honra ter a família aqui. Eu acho que é uma homenagem que vai ficar para sempre. Não que a gente vai esquecer do Lucas, não é isso, mas eu acho que é um bom momento. Eu acho que é uma honraria, não só para o Lucas, mas principalmente para a família. Parabéns para vocês. E que se sintam, assim, gratificados por essa homenagem. Obrigado.
Projeto de lei continua em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Mineiro.
Senhor presidente, caros colegas dessa casa, primeiro quero cumprimentar e parabenizar o vereador Leão por essa matéria. Eu posso falar que eu cheguei a conhecer esse garoto trabalhador, garoto de uma família humilde, honesta, íntegra. E infelizmente foi mais uma vítima da criminalidade que se está instalada hoje no nosso país. Homenagem essa mais do que merecida pela contribuição que a sua mãe, a Renilda, tem feito por esse município. Eu tive a oportunidade de acompanhá-la e vi por diversas vezes ela perdendo noite de sono, finais de semana, quando ela é diretora na saúde, para ajudar as pessoas. Então, Leão, mais que merecido essa homenagem a esse garoto, que ele está num bom lugar. Acreditamos na justiça, sim, do homem da terra, mas acreditamos ainda mais na justiça divina de Deus, a esses marginais, a esses vagabundos, sem vergonha, que ceifaram a vida de um garoto que tinha uma vida inteira pela frente. Mas pode acreditar, seu Cantuária, Renilda, Deus vai confortar, vai passar anos e anos, vai ser difícil, mas Deus vai confortar, e a justiça é divina, a justiça vem de Deus. Podem acreditar nisso. E dizer que essa casa vai estar sempre aberta e aproveitando o momento de homenagear o menino Lucas, eu gostaria também, em público, de agradecer muito a essa mãe guerreira. Muito obrigado, Renilda, pela trajetória que nós fizemos junto, por diversos conselhos. Muito obrigado, Cantuária. Por várias vezes fui na casa de vocês e me desabafar, cheio de problema, e você estava ali. Vem cá, mineiro, vamos conversar, fica calmo. Eu sou grato eternamente para o resto da minha vida. A política é passageira, mas a gratidão que eu tenho por vocês é eterna. Muito obrigado.
Projeto, continua a discussão. Peço a palavra. Queria dizer para você, Renilda, que na vida a gente não está preparado para nenhum percalço como este. E nossa vida ela é muito passageira aqui nessa terra. E essa simples homenagem desta lei, ela perdura pela vida toda. E ninguém mais tira. Então eu recebo o reconhecimento dos vereadores e principalmente também do presidente dessa casa, junto com os demais. Ele não está, mas será lembrado por uma vida toda. Próximo vereador, continue a discussão. O projeto está. Projeto de lei em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Ele está aprovado. Próximo item.
Item 4. Projeto de lei número 2845-2019, do Edil Gilberto Messias de Pinas, o qual dá denominação à Rua 1002, situada no Jardim Leblon, na forma que especifica, Rua Maria do Nascimento.
Projeto de lei em primeira discussão. Favorável permaneçam sentados, contrários se manifestem. Está aprovado. Próximo item.
Item 5º, projeto de lei número 2846/2019. Do Edil Gilberto Messias de Pinas, o qual dá denominação à Rua 1001, situada no Jardim Leblon, na forma que especifica, Rua Joaquim Paulista.
Projeto de lei em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. O projeto está aprovado. Próximo item.
Item 6º. Projeto de lei 2851/2019, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, o qual dá denominação às ruas projetada J e projetada P, situadas no Jardim São Paulo e São Paulo 2, na forma que especifica, Rua João Fernandes de Oliveira, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado, próximo item.
Item 7, projeto de lei número 2852/2019 do Edil Erasmo Cardoso Pereira, o qual dá denominação às ruas projetada K e projetada Q, situadas no Jardim São Paulo e São Paulo 2, na forma que especifica: Rua Dirce André Primo, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Ele está aprovado. Próximo item.
Item 8º. Projeto de lei 2856/2019 do Edil José Aparecido da Silva, o NIPO, o qual dá denominação à rua projetada aí, situada no Jardim Ouro Verde 3, na forma que especifica: Rua Natália Maria Sabina, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Com a palavra, vereador José Aparecido Silva, Nito.
Senhor presidente, nobres pares, a todos que se faz presente aqui nesta casa, meu boa tarde. Senhor presidente, eu queria deixar aqui homenagem a essa família. É a Natália, que é mãe do amigo meu, do Marcos, também do Aguinaldo e da Patrícia, que faleceu no ano 2017. E hoje, esse vereador, junto com vocês, nós estamos votando esse projeto para fazer essa homenagem à Natália, aonde vai ficar o nome dela, no Jardim Ouro Verde, na rua projetada 1, aonde vai ficar para sempre, aonde não será esquecida essa homenagem desse vereador para toda a família, que é mais que merecida. Muito obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei continua em discussão. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado. Próximo item.
Item 9º. Projeto de lei 2857/2019 do Edil José Aparecida Silva Nito, o qual dá denominação à rua projetada K, situada no Jardim Ouro Verde 3, na forma que especifica: Rua Antônio Marques da Rocha, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão.
Essa palavra.
Com a palavra, vereador José Aparecida Silva.
Senhor presidente, também o seu Antônio Marques da Rocha trabalhou muitos anos na prefeitura, né, dona Wanda? A dona Wanda, que é filha dele, que com dificuldade, mas veio aqui assistir a sessão, que era o Tozinho, né? Então, é mais que merecida essa homenagem que a gente tem que fazer para ele também. E muito obrigado pela presença da senhora, dona Wanda, tá? E agora vai dar certo, tá? Faz tempo que a gente está querendo nomear o nome do Tozinho na rua, agora a rua vai se chamar seu Antônio Marques da Rocha. Obrigado, senhor presidente.
Parabéns, Wanda aí. Projeto de lei em primeira discussão. Em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leão.
Parabéns, vereador Nito, por essa homenagem. Eu tive a felicidade também. Nossa, hoje eu estou vendo que eu estou velho, hein? Eu conheci o Tozinho com 11 anos de idade. Ele fazia a coleta de lixo em Sarandi com uma carroça. Ele é talvez o servidor público mais antigo de Sarandi. Estou velho, meu Erasmo. Graças a Deus. Tem uns que morreram novinhos, então eu deixei o velho aqui. Então, é uma homenagem à Wanda Marques da Rocha, a família pioneira de Sarandi. Seu Tozinho Santista assíduo, nossa senhora, quando o Santos perdia, ninguém encontrava ele. Ele sumia. Mas quando o Santos ganhava, meu Deus do céu. Então, Nito, parabéns por essa homenagem, ela é justa, como a do seu Abel aqui. São pessoas que eu guardo no meu coração. São pessoas fantásticas. Eu acho que são pessoas que vão ficar eternamente com os nomes gravados em nossa cidade. Parabéns.
Projeto continua em discussão. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado. Próximo item.
Item 10. Projeto de lei 2858/2019 do Edil Gilberto Messias de Pinas, o qual dá denominação à rua projetada L, situada no Jardim Ouro Verde 3, na forma que especifica: Rua Miguel de Oliveira, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Ele está aprovado. Próximo item.
Item 11º. Projeto de lei número 2859
2019, do Edil Dionísio Aparecido Viaro de Ocaio, o qual dá denominação à Rua Projetada J, situado no Jardim Ouro Verde 3, na forma que especifica. Rua Mário Quirino da Silva, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Ele está aprovado. Próximo item.
Item 12º, projeto de lei 2860/2019, do Edil André Luiz Celestino Jardim, Mineirinho, o qual dá denominação na Avenida 9314, situada no loteamento Eco Valley, na forma que especifica. Avenida José Povoas da Silva, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Ele está aprovado. Próximo item.
Item 13º, projeto de lei número 2861/2019, do Edil Nildo Zanquim, Nildão, o qual concede título de utilidade pública à Associação de Alunos, Pais, Mestres e Funcionários do CEBEJA, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Ele está aprovado. Próximo item.
Item 14º, projeto de lei número 2862/2019, do Edil Dionísio Aparecido Viaro, de Ocar, o qual dá denominação à Rua 39, situada nos jardins Nova Independência, primeira parte, Aurora, Aurora 2 e Aurora 3, na forma que especifica. Rua Walter Viaro, em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado. Próximo item.
Item 15º, projeto de lei complementar número 489/2019 do Poder Executivo Municipal, o qual altera o dispositivo da lei complementar 10/92 na forma que especifica. Anuênio do servidor público, em primeira discussão.
Projeto de lei complementar em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. O projeto está aprovado. Próximo item.
Acabou, senhor presidente, a ordem do dia.
Antes de nós somarmos no grande expediente, nós vamos abrir um espaço aqui para o presidente do Conselho dos ônibus, o João Wagner, do transporte escolar. E eu recebi hoje a visita do assessor especial da Casa Civil, o Deca, ex-prefeito de Marialva, e trouxe um convite para cada vereador aqui para um evento do Governo do Estado, Governo 5.0, um programa inovador. Peço ao nosso... Peço ao senhor Dalvestir que conduza o João Wagner até a tribuna, por favor. E entregue um convite para cada um. João Wagner, 10 minutos. 10.
Você sabe falar com o microfone?
Tá bom. Obrigado a você. Senhor presidente, nobres edis aqui presente, as pessoas que acompanham da população aqui a sessão dessa tarde, os internautas que nos acompanham, cumprimento a todos. Senhor presidente, fazendo uso da Lei 2228 de 2016 e da Resolução 777 de 2013 da Secretaria Estadual de Educação, eu venho fazer uso da tribuna no entendimento da lei, aonde ela diz que qualquer tipo de irregularidade, possíveis irregularidades encontradas por este comitê, deve ser encaminhada aos órgãos de fiscalizações, seja ele municipal ou estadual. Visando a lei, presidente, no dia... Só,
se ater aqui. No dia 19 de março, o Comitê de Transporte Escolar se reuniu a fim de emitir o parecer referente ao exercício de 2018, atendendo às exigências legais constantes nas leis municipal 2228, 2016, os membros decidiram fazer uma ressalva nas contas de 2018, porque os 7 ônibus das frotas número 109, 111, 112, 113, 119, 120 e 124 não estavam dentro das normas da Lei 5585/2016, em seu artigo 1º, onde diz: o prazo de vida útil dos veículos utilizados no transporte de alunos da rede pública de ensino é fixado em 12 anos para veículos tipo automóvel van e 15 anos para veículo tipo ônibus e micro-ônibus, a contar da data de fabricação. Senhor presidente, se nós tomarmos base nos documentos que nós temos, nós vamos encontrar ônibus como a frota 109 do ano de 91, nós vamos ter ônibus de 91, 92, enfim, todos esses ônibus dessas frotas, 7 ônibus, eles estão totalmente fora dos padrões exigidos pelas normas do COTRAN. Nesse sentido, presidente, no dia 25 do mês de abril, o comitê convocou uma reunião com todas as exigências necessárias. Inclusive, foi encaminhado para essa Câmara, através do protocolo geral, o convite a todos os vereadores a participar dessa reunião. Só esteve presente nessa reunião o vereador Carlos Roberto Falaschi, que estava presente com a gente. Foi encaminhado também para a promotoria pública do município de Sarandi, através da doutora Daniela, que abriu um processo na promotoria em defesa da educação, processo esse número 038-19-00368-9, tá? Que abriu. E ela mesmo questionou que nós precisávamos fazer avaliação das notas deste comitê, desses 7 ônibus. Solicitamos para o financeiro da educação que nos encaminhasse as cópias das notas referidas a esses 7 ônibus. Senhor presidente, antes de entrarmos nos dados financeiros, eu quero fazer uma ressalva aqui e apresentar os membros do Comitê de Transporte Escolar. Nós somos compostos por alguns membros. Pela diretora do Colégio Independência, formada em Pedagogia, a senhora Ana Maria da Luz. A Gislene Laurindo da Silva, ela é pedagoga, funcionária da educação responsável pelo PAR. Suelene Martins Pita, pedagoga, funcionária da educação e responde sobre o setor da educação infantil. A Elizabeth da Silva, ela também é formada em pedagogia, funcionária de educação e diretora do Criança Esperança. E eu, João Wagner Geraldo, formado em teologia pela Unicesumar e também formado em radiologia médica. Senhor presidente, nenhum de nós do comitê somos especialistas nem técnicos em mecânicas. Porém, quando pegamos os documentos e conhecemos as notas dos transportes, se deparamos com algumas falhas nas resoluções que indicam possíveis irregularidades. O ônibus da frota número 111, ele é avaliado, segundo a tabela FIPE, em R$ 32.000. E no ano de 2018, foi gastado na manutenção desse veículo R$ 37.454. A frota número 109 foi gastado R$ 11.578,19. Frota número 112, R$ 11.827,15. Frota número 113, R$13.049,35. Frota número 119, R$28.227,58. Frota número 120, R$21.103,28. E a frota 124, R$23.139,29. Se analisarmos, presidente, todos esses ônibus, eles ultrapassaram aquilo que o Ministério, o Tribunal de Contas, através da sua resolução, pede-se que se gaste até 30% da manutenção do veículo. Nós temos o ônibus 111, da marca Marco Polo Volare, ano 2000-2001, avaliado em torno de 33 mil, segundo a tabela FIPE, que teve seu gasto de 37.554, 118% do seu valor venal. Então, presidente, o comitê entende-se, assim como já fez ao Ministério Público Federal hoje, assim como fez através de uma resposta ao Ministério Público da Defesa da Educação, a doutora Daniela, encaminhar também à Câmara, para que a Câmara possa analisar as contas 2018 do transporte escolar. E ainda, presidente, ressaltamos a importância não só de apontar os erros, não é só, vereadores, chegar e dizer aonde está o erro, porque nós temos consciência que, apesar de ser fiscalizadores do dinheiro público da educação, nós temos também que tentar achar saídas, porque não temos como nós, o transporte escolar, ir lá e não aprovarmos as contas desse ônibus, vereadores, por mais que deveríamos não aprovarmos, mas a não aprovação deixaria mais de 500 crianças sem transporte escolar. Então, nós também somos responsáveis por achar saídas para que isso possa acontecer. Eu estive pessoalmente, no último mês, passeando, andando ônibus por ônibus para ver a real situação. Outra situação, vereadores, que nós achamos é que nós precisamos fazer-se cumprir as normas do Código de Trânsito Brasileiro e fazer-se ter monitores dentro dos ônibus. Se pesquisarmos recentemente, houve uma situação de um abuso sexual dentro do ônibus, essa denúncia que transmita na delegacia do município e também no Conselho Tutelar, que é muito constrangedor para o aluno, e nós poderíamos evitar com o monitor. Então, andei nas frotas, realmente é precário, os 7 ônibus precisa de troca, mas precisamos encontrar uma saída em conjunto, presidente. Eu solicitaria que essa Câmara, ao devolver o dinheiro à Prefeitura, também pudesse pensar no transporte escolar, vereadores. Também pudesse pensar na manutenção desses ônibus, porque nós temos sofrido bastante. Além de fiscalizar, precisamos de apontar as saídas. Conto com a Câmara de Vereadores também.
Obrigado, João. O senhor só esqueceu de falar que um ônibus está empenhado, 4 estão no processo licitatório, seriam 5 de 7. E vai sobrar 2 ônibus. Isso, esse pedido do Conselho do Transporte, nós iríamos discutir entre os 10 vereadores a possibilidade de doação de um ônibus. Sim. 2 minutos para ele finalizar.
Só um adendo, presidente. Realmente, deixa eu só... Realmente teve, após a reunião, nós tínhamos um bloqueio no PAR, a Renilda estava presente na reunião, a diretora Rose estava presente, o vereador Leão, e sabe da situação que estava o PAR. E através dessa reunião, a Procuradoria-Geral se reuniu com o prefeito do município, conseguiu desbloquear o PAR, e através do plano de ação articulada PAR, conseguimos receber aí um ônibus no dia 13/5/2019, foi recebido. Temos um outro ônibus também, que já está na emenda parlamentar do deputado federal Faur, ele já está em emenda, a previsão é que no início do ano possamos receber ele, então ele já deve vir. É um ônibus rural escolar Ori 3, no valor de R$ 228.912. Só não tem a previsão correta da data. e também consta na Secretaria de Educação, em trâmite, na realidade, na administração, a licitação de 4 ônibus.
Muito obrigado pela participação do senhor, e o pedido do Conselho de Transportes será analisado pelos 10 vereadores com a sobra do recurso. Obrigado. Creio que nós podemos ajudar a educação. Muito obrigado. Depois nós vamos discutir. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usar a palavra no grande expediente.
Vereador Dionísio Aparecido Viário, Diocar.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Com a palavra, vereador Gilberto Messias de Pinas.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham pela internet, as senhoras e os senhores aqui presentes nessa casa. João Cidadão, que é o representante da imprensa e também do Conselho, né, de Transporte, Sarandi. Com certeza, João, tenho meu apoio já. Acho que nenhum vereador vai contra aqui a designar aqui uma parte do dinheiro da sobra da Câmara para melhorar o transporte dos nossos alunos de Sarandi. Eu acho que cada vez mais tem que se investir em mais qualidade, mais conforto e mais modernidade. Pode contar com o meu apoio, e o que depender de mim, desse simples vereador, né, já sou favorável a pôr parte desse dinheiro aí para conquistar e para comprar mais esse ônibus para o transporte. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falasco. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Falasque.
Que bom, fiquei sabendo agora, né? Hoje foi perguntado, que bom que saiu as licitações dos ônibus, né, senhor presidente? Acho que é uma conquista dos alunos, e como disse o João, tudo vai ser averiguado, como todos aqui concordam, né? Mas eu quero dizer mais especialmente das homenagens que foi feito aqui às pessoas receberam o nome das ruas, que antes eu não me atentava a essa homenagem, mas o nome das ruas fica eternamente, esses nomes, essas famílias, que elas possam, vão estar recebendo, né, um certificado de cada vereador aí por essa homenagem. Quero agradecer a cada um que veio aqui, a Renildo, que está o dia a dia, a Rose, né, Cido. Então, pessoal, se sente homenageado. A Sônia chegou aqui agora, da família do seu Abel. Então, eu fico muito contente com a participação de todos e muito obrigado a todos os vereadores por aprovar a denominação dessas ruas.
Próximo vereador.
Vereador André Celestino Jardim, Mineirinho.
Com a palavra, Mineirinho.
Senhor presidente, quero parabenizar todos os homenageados hoje aqui dessa casa, mas gostaria também de trazer uma situação que, se nós não se atentarmos a essa situação, nós vamos ter que abrir sessão segunda e terça. Terça só para fazer homenagem. Senhor presidente, é uma vergonha o que aconteceu na UPA essa semana. Quase uma vida foi ceifada por falta de medicamento na sala de emergência. Teve que se deslocar a ambulância do SAMU de Maringá para vir aqui entubar um paciente. Para induzir um paciente ao coma. E aí eu me pergunto, senhores, senhoras, qual que é o nosso papel? Fiscalizar, legislar, cobrar. Será que todos estão fazendo com seu dever de casa? Poderia ter sido uma jovem de 32 anos que estava lá, se não fosse o Pedro do SAMU, o coordenador do SAMU de Sarandi. Quebrou todos os protocolos, ligando para a avançada, que graças a Deus
era um médico que prestava serviço no município de Sarandi, doutor Josiel, que ele se deslocou até Sarandi contra a vontade da regulação de Maringá para induzir essa paciente ao coma, porque não tinha medicamento psicotrópico na sala de emergência. Até quando? Aí precisa nós ir lá, fazer, virar mortal combate lá dentro, o medicamento aparece em 5 minutos. 5 minutos esse medicamento apareceu, depois de toda a situação. Eu gostaria também de dizer, senhor presidente, que enviasse um ofício ao diretor da UPA, que nós temos 3 profissionais médicos que trabalham naquela unidade. Não precisa ir os 3 almoçar junto. Vai um, depois vai outro. Aí vai 3 bonitão lá no fundo almoçar junto. E o povo lá na frente, ó, para não falar, ó, se lascando. Você chega final de semana e não tem diretor. Eu não vejo um diretor lá dentro final de semana. Dá uma passadinha, olhadinha e pá, tô indo embora. Tchau, obrigado. Gente, saúde é prioridade. O dinheiro da Câmara sim vai, podemos ajudar sim no transporte escolar. Mas nós temos que sangrar e ajudar a saúde, gente. A saúde nossa tá na UTI. Será que depois que morreu algum parente nosso? Acho que não, porque a maioria tem plano de saúde, eu não tenho. A porca, quando torce o rabo pro meu lado, eu corro pra UPA. Mas será que na hora que morreu alguém do prefeito, algum vereador, aí vão virar mortal combate lá dentro, gente? Pelo amor de Deus, encarecidamente, não espere que isso aconteça. Então eu gostaria que enviasse um ofício ao diretor lá da unidade da UPA, que ele pudesse convocar o doutor Ricardo York, que cada médico vai almoçar 1 por vez, vai jantar 1 por vez, e 2 fica lá atendendo, não os 3 na cozinha. E dizer também, senhor presidente, que nós recebemos uma denúncia lá no Jardim das Flores, na UBS do Jardim das Flores. O horário expediente do funcionário, não interessa se falta 5 minutos, ele tem que ficar na unidade até vencer os 5 minutos. Tá faltando 10 para 5, o neguinho já tá na hora do cartão pronto pra passar o dedo pra ir embora. E o morador virou as costas e foi embora, não quiseram atender o morador. Que a secretária possa tomar providência nisso, que se ela não tomar, quem vai no Jardim das Flores sou eu. E aí o bicho vai pegar. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Leonildo Zanquim.
Declino. Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio, Cido Polícia.
Com a palavra, vereador Cido Polícia.
Senhor presidente, nobres edis, senhoras, senhores, funcionários, você que nos acompanha na internet, boa tarde. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de fazer esse comentário sobre essa situação que aconteceu na UPA. Vereador Mineirinho, é triste quando a gente vê a pessoa, tinha 4 casos complicados lá na UPA, tinha um senhor que estava desde domingo, nós fomos lá na sexta-feira, estava lá numa maca, numa cama, esperando uma vaga no hospital. E é triste. Mas também fico feliz quando nós chegamos lá, fomos requisitar esse remédio, tivemos que fazer live, ligar para um lado e para o outro, e conseguimos, graças a Deus, foi resolvido 3 dos 4 situações, 3 foi resolvido assim, em questão de meia hora. Então a gente fica feliz de ter resolvido, mas triste por ter que acontecer essa situação. O paciente lá sofrendo, esperando, as famílias, foi até no Ministério Público, não teve solução nem no Ministério Público, vocês terem a ideia. E graças a Deus, ligando para cá, para lá, nós conseguimos, 3 foi resolvida as situações. Então é triste ver um caso desse. Eu, esse final de semana mesmo, eu precisei, o meu filho não estava passando bem, tive que levar no Metropolitano, uma consulta, R$300, mais um medicamento lá, R$400, mais 2 raios-x, mais R$120, quer dizer, R$1.000 para atender. Graças ao meu bom Deus que a gente tem condições de estar pagando. E quem não tem condições?
Morre, vai morrer. Então é triste ver a situação dessa. Mas também tem que agradecer a secretária Cida da Betel, a diretora Adriana, que saímos da UPA, fomos lá, marcamos a reunião, ela nos atendeu, tivemos umas 2 horas reunido com ela, ela aceitou nossas reivindicações, ouviu a gente, vai fazer uma reunião para tomar algumas atitudes que tem que ser tomada lá, porque não pode isso acontecer, né? Deixar faltar um medicamento básico para entubar um paciente, paciente perder a vida por falta de medicamento, onde uma licitação deu deserta, faz uma compra direta, deu deserta novamente, faz uma dispensa de licitação, mas não deixa faltar esse medicamento para um paciente perder a vida por falta desse medicamento. É um descaso com a população, com o contribuinte que paga seus impostos e que precisa o mínimo, do mínimo, que é um medicamento, a hora que procura uma UPA para ser atendido. Hoje à tarde também eu recebi uma denúncia de uma mãe que tem um filho autista, que marcaram uma consulta dele lá no posto do Jardim das Flores. A hora que chegou lá, a enfermeira foi embora e ficou sem atendimento. Ela teve que rodar a baiana lá, correr atrás, aí arrumaram. Quando ela falou que ia procurar os vereadores, procurar alguém para denunciar o Ministério Público, arrumaram a consulta rapidamente em outro local para essa criança que é autista. É o cúmulo, isso não pode acontecer. Tem que ter mais responsabilidade, mais carinho com a nossa população, com os nossos pessoas que tanto precisam. Como eu digo, pessoa quando vai lá na UPA, é porque já está precisando, já está sofrendo. Agora, mais um sofrimento de ficar como se o Valdeci, lá da Rio de Janeiro, uma semana lá na cama esperando uma vaga. Hospital lá Santa Casa, onde ele fez, ele estava internado, que deu um AVC nele, não quis receber de volta porque disse que é de Sarandi. Hospital de Sarandi não quis receber porque ele teve lá no Hospital de Maringá. Então vai deixar morrer ali na UPA? É um descaso, é um absurdo isso. E até nem o Ministério Público conseguiu dar jeito. Olha bem a situação que se encontra o nosso município, a saúde. Então, é incrível. Nós sofremos juntamente com esses pacientes, com essas pessoas que precisam. E pode ligar de dia, noite, qualquer hora que precisar, nós estamos lá quando nós tivermos. Eu, o vereador Mineirinho, a vereador Eliane, e graças a Deus, 3 dos casos lá foram resolvidos. Ficou um lá em pendente que resolveram depois. Mas esses 3 foram resolvidos. E se nós fôssemos lá brigar, correr atrás, será que tinha resolvido? Será que esse paciente não tinha até perdido a vida lá dentro? Como tinha parto oriente, né, Mineiro, que já estava dando luz, estourando a bolsa lá e não arrumava um internamento para ela? Aí, logo após, conseguiram no municipal o internamento, 2 no metropolitano. Mas por que não conseguiram antes? É um absurdo. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Acabou os vereadores inscritos para o grande expediente, senhor presidente.
Os moradores protocolares da associação, da comissão de moradores do Jardim Nova Independência, primeira e segunda parte, um pedido para, vou resumir, para que seja, que dia que nós vamos protocolar para o executivo, é isso? A casa já se preocupou, eu vou passar uma cópia para vocês, o ofício de encaminhamento ao prefeito está pronto, a lei aprovada já está pronta, e amanhã a Câmara já vai já vou mandar por e-mail também, mas amanhã já vai estar entregue na mão do prefeito para seguir para a sanção.
Então, senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria que os ofícios solicitados em plenária no grande expediente sejam expedidos pela casa e não pelo gabinete do vereador. Muito obrigado.
Esse ofício aqui, vereador, o senhor fala? Ah, sim. Esse daqui é o despacho. Este daqui é o despacho da presidência quando você despacha um projeto de lei. E nós nos preocupamos para fazer o mais rápido possível. E conforme está aqui, está pronto. Depois nós vamos entregar para vocês. Se vocês quiserem fazer uma foto depois com os vereadores todos, está à disposição. Agradeço a presença de todos que fazem presente e aqueles que se acompanham pela internet. Assim como os servidores que colaboram para os trabalhos desta sessão. Pessoal da transmissão, Daniel, Renan, Segurança Vitor, assim como o pessoal do Departamento Legislativo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.